E no Zoom desta segunda-feira, a Judite França vai olhar para a mulher que vai a julgamento na China. Ela fez a cobertura que deu resposta das autoridades chinesas à pandemia de Covid-19 em Wuhan, quando tudo isto começou. Mas antes dessa história, vamos aqui olhar outras que fizeram 2020 nesta rubrica e que, entretanto, tiveram alguma evolução.
E ao longo da semana vamos escolher temas que possam ser revisitados e atualizados com nova informação. E hoje, porque o ano foi dominado pela pandemia, é inevitável começar por aí. Prometemos outras histórias e outros temas para o resto da semana. Ora, em outubro falávamos da China, de como o país estava em festa enquanto o resto do mundo confinava, já a braços com a segunda vaga da pandemia. Era um artigo do Telegraph. Descrevia a vida em Xangai, com bares e restaurantes cheios, concertos com lotação esgotada. Bom, enquanto os outros países viam obrigados a tomar medidas cada vez mais restritivas.
É uma clara diferença de realidades que também encontra eco nas avaliações do desempenho económico.
E aí vamos aos dados conhecidos mais recentemente, mas que, enfim, começaram na esteira de precisamente entre julho e setembro. Foi a uma altura em que o PIB cresceu 4,9%, o que servia, lá está, de base para uma perspectiva de terminar o ano com um saldo positivo de 1,9%. Ora, essa expectativa parece que vai ser superada a poucos dias do ano fechar, apenas com uma subida ligeira. Fala-se agora de um crescimento de 2%.
Este cenário surge na mesma altura em que são conhecidos dados do Center for Economics and Business Research.
Isso, foram conhecidos esta semana e são dados que apontam a China a suplantar os Estados Unidos enquanto maior economia do mundo em 2028, ou seja, 5 anos antes do que previsto. Se é certo que a taxa de crescimento da China já vinha a superar a dos seus rivais mais diretos, a pandemia veio a acentuar esta tendência e a previsão é que continue a crescer bem mais do que os Estados Unidos nos próximos anos. A China desapareceu de quase todas as listas relativas à Covid-19, exceto numa, continua a ser o terceiro país que mais testes efetuou, com 160 milhões de testes registados, embora seja manifestamente pouco no universo de 1,4 mil milhões de habitantes. Continuou a ser apresentada como o motor da economia mundial durante este ano e, por contraste, em terreno norte-americano, sabemos, a pandemia atacou forte. No ano 2000, a China representava apenas 3,6% da economia mundial. Agora, 20 anos depois, representa já quase 18%. Beneficiam, claro, atualmente não apenas da situação pandémica, mas do facto de terem políticas agressivas para vários segmentos industriais, mantêm o controlo centralizado a vários níveis, mas abraçam o mercado livre em outras áreas com uma tecnologia. E isso é uma das razões que os torna fortes economicamente. E isto explicava à BBC um responsável desse centro, do Center for Economics and Business Research.
O que nos leva ao próximo Zoom para falar de um outro lado da China, um lado mais obscuro.
Muito obscuro. Começa hoje a ser julgada precisamente em Xangai, onde falávamos há pouco que se fazia a festa, a ex-advogada que viajou para Wuhan assim que a epidemia teve início, para relatar o que ia vendo. Zhang Zan está detida desde maio por, segundo as autoridades chinesas, espalhar informação falsa e é acusada de criar conflitos e provocar problemas. Isto é uma acusação comum na China e que é usada contra os críticos do governo e pode significar uma condenação de 5 anos de prisão.
De acordo com o New York Times, é o primeiro caso a chegar a tribunal relacionado com a divulgação de informação sobre a pandemia.
É certo, mas há mais detidos com a mesma acusação, que ainda podem vir a ser julgados. Vamos contar um pouco desta história. Zhang Zan usava as redes sociais para publicar vídeos em que mostrava o que via nas ruas, entrevistava pessoas, tentava contar, dizia ela, informação não filtrada pelo regime. Aproveitou as declarações, por exemplo, do comissário político do Partido Comunista em Wuhan, na qual ele pedia gratidão ao governo por estar a resolver a situação pandémica e Zhang Zhan andou pelas ruas a perguntar às pessoas se se sentiam gratas.
A sua última publicação é de 14 de maio e foi detida depois disso.
Logo a seguir, e desde então já fez greve de fome por considerar a acusação injusta e recusa-se a ir a tribunal por achar insultuoso. Estas são informações conhecidas através de um dos seus advogados, que a tem visitado, mas pouco, segundo conta o New York Times. O sistema judicial chinês tem regras muito específicas e em casos muito sensíveis como este, pode até decorrer à porta fechada. Em 2019, a taxa de condenação neste tipo de acusações estava nos 99,9%, segundo as estatísticas governamentais. Os advogados até pediram que o julgamento fosse transmitido em direto na internet para assegurar a transparência. Não obtiveram qualquer resposta e não é suposto que, de facto, consigam levar a sua avante. Zhang Zhan estava consciente dos perigos quando chegou o ano no início de fevereiro. Teve conhecimento do desaparecimento de pelo menos outros dois cronistas que faziam este trabalho, uma espécie de jornalismo cidadão. No penúltimo vídeo que publicou antes de ser detida, aparece a discutir com um polícia que lhe disse que iria assumir a responsabilidade do que colocou online. Foi exatamente isso que acabou por acontecer logo depois. Zhang tem sido considerada um símbolo contra a opacidade do regime no combate à pandemia, apesar de alguns dos vídeos não terem mais do que algumas centenas de visualizações. O seu caso, de facto, tornou-se numa bandeira. Bom, para já, Zhang luta contra a lei. Bom, e a lei está a ganhar.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.